Boa noite, parentes. Boa noite, os companheiros. Primeiramente, eu queria informar ao senador Jorge Viana que no Cerrado moram 25 milhões de pessoas, como a Amazônia, 15% da população nacional distribuída em 1.330 municípios. Estamos aí. Quero pedir permissão se eu posso quebrar o protocolo para ficar em pé. Estou muito tempo sentado já. Não sei se tem mais coisas para falar. Os outros companheiros já falaram sobre o Aulino. A senhora já falou e os demais. Donizete falou bonito. É isso que a gente precisava cobrar. Agora, tradicionalmente, parece o governo fala e sai fora. Não quer mais ouvir a gente. Estamos falando para nós mesmos. Então, os senadores estão aí. Levar esse recado para o secretário que saiu para com compromisso. Primeira coisa, eu gostaria de dizer para os companheiros, para os senadores que estão aqui na mesa, os demais companheiros, cada dia que passa, a cultura indígena e o conhecimento está morrendo. Como? Tem uma pesquisa que saiu da Universidade Federal de Goiânia em relação aos Wasiwadiraquen xerente. Cada folha que desmata, cada pé do cerrado que desmata, desaparece. Ou seja, então, o governo brasileiro, esse país, está assumindo, está praticando etnocídio, genocídio, está assumindo que está preparado para acabar com os povos indígenas, em vez de se orgulhar com essa riqueza da nossa cultura. Então, assim, o Cerrado para nós, para os demais companheiros tradicionais, quilombola e os outros, é importante para a nossa sobrevivência. Eu fico imaginando sempre aqui que fala, é importante preservar, é importante a importância do Cerrado é para dar dinheiro, da economia. Nunca se fala da importância do Cerrado para as culturas sobreviverem, para que as culturas sobrevivam. Não se fala isso. Se você olhar todos os boletos que vocês receberam, que nós recebemos durante esses dias, eu fico olhando, a primeira coisa eu olho, mas cadê os povos indígenas? Cadê as comunidades tradicionais? Cadê os agricultores familiares? Onde vão? Onde estamos? É importante a gente cobrar isso também. Nós estamos falando para nós mesmos, que a gente já ouviu várias vezes. Essa audiência pública é importante, muito importante, mas estamos falando para nós mesmos. Outra coisa é interessante a gente chamar, se olhar os parentes hoje. Estava vendo a feira onde os parentes vão vender. Você vê que é muito raro ver hoje qualquer tipo um parente está sentado na biquara. É isso? Agora, a maior parte de nós estamos vendendo para nós mesmos, para os companheiros que estão aí, é tudo pintado, falsificado. Aí eu fico imaginando, cadê o nosso companheiro do Ibama, que proibiu que não se vende mais os cocares não pode mais produzir. Meu amigo Serioé, ele está 15 anos no mesmo cocar. Se fosse outra época, teria que fazer uma vez por mês. Hoje, 30 anos já. Então, e as pinturas, meus companheiros Aúchavos estão aí, eu vi as pinturas, eu fiquei envergonhado também. Os pequenos detalhes nós reparamos, mas os demais não dá para reparar. Se colocar o carvão de qualquer jeito, ou seja, não tem urucum, não tem outro, não é fácil achar. Essa tora que está aí, por exemplo, foi tirado hoje numa fazenda, não sei, os pares estão aí. A Ibama vai nos multar por ter tirado a tora, vai acabar com a nossa cultura, não podemos mais correr com a tora. Não trouxemos das nossas terras. De propósito, inclusive. Queremos tirar. Está aqui no Cerrado. Não estamos no meio do Cerrado. Vamos tirar. tiramos daqui. Eu fico imaginando, eu vi andando, me perguntando, mas até onde vamos com isso? Então, concordo com... Quando o Donizete diz que é importante ter mais pesquisa para o Cerrado, mas que chegue nas comunidades, que chegue nos quilombolas, que chegue nas comunidades tradicionais. Nós temos que ser beneficiados nisso. Muito burocracia para nós. Se você fala do MDA e matéria, tem vários processos que as organizações indígenas não dão conta. Não temos condições. Estamos inadimplentes para pegar esses financiamentos. Então, no Cerrado, temos que começar a pensar como beneficiar as populações tradicionais indígenas, raizeiros, como o Sobralino fala muito. Eu fico imaginando também os companheiros que estão aí, das comunidades tradicionais raizeiras e estão quebradeiras de coco, ajuda a gente. Porque vocês perceberam que os nossos produtos estamos vendendo artesanatos. Nós estamos vendendo o produto do Cerrado, que nós não tiramos do Cerrado para vender. Então, precisa de mais pesquisas. Eu fico imaginando, as pesquisas estão sendo faladas, de nós não temos universidade, não temos cursos superiores, não temos doutores ainda. Como é que nós vamos aproximar as comunidades? Muito difícil, é muito fácil falar, o programa bonito. Eu fiquei imaginando ontem, no Conacer, quando o secretário falava, eu estou buscando 10 milhões no Banco Mundial para o Jeff Cerrado. Lembra os companheiros nossos, Jeff Cerrado nós perdemos. Populações indígenas não estão sendo beneficiadas nisso. Está dizendo que está aí, 8 milhões ainda, precisa ser gasto. Nós não temos condições de concorrer isso. Então, assim, companheiros estão aí, é importante dar atenção a pequenos detalhes. Eu estou falando do lado mais indígena, da onde eu represento, faço parte do companheiro junto com o companheiro do Braulino. A Rede Cerrado hoje comemora, depois de muitas lutas, essa diversidade. Presenças indígenas, nossas presenças, falando de igual para igual. Nisso é uma coisa importante. Na coordenação da Rede Cerrado, o Sr. Braulino gosta de dizer, eu sou caboclo, não tenho conhecimento. Isso que faz a gente se orgulhar, ser diferente, é muito bonito. Imitar os outros, imitar vocês, é muito simples. Então, assim, quanto mais pesquisa que tiver, quanto mais apoio para nós, ele brota no semente dentro da gente. Enquanto indígena, ser diferente é difícil, mas é bonito, tem que ter força. Companheiros que estão aí, é importante contar com vocês, importante ter uma aproximação nas mesas que nós estamos, é importante. É importante também que o PEC Cerrado seja aprovado. Senão... Então, assim, companheiros, estamos aqui. A gente também precisa voltar para a nossa feira para ter uma troca de cultura entre nós. Importante o senador Jorge Viana ir lá, comer o sabor do céu, as doces do Cerrado. Tem várias culinárias, tem diversidades que temos lá. É importante ir lá saborear, não só a Amazônia. Para terminar aqui, para o senador Jorge Viana, que luta tanto pela Amazônia, é importante a luta dele. Para nós, ser indígena do Cerrado, se autoafirmar, é muito complicado, porque nós não temos financiamentos, nós não temos apoio institucional para isso. Para a Amazônia é mais fácil. Então, espero que os senhores ajudem a gente nesse processo para nós indígenas. É muito importante e ter mais apoio também para as pesquisas que chegam nas áreas indígenas. Muito obrigado.
Parabéns, Ipari Chavante, Iparidi Chavante, como é bom poder ouvi-lo. Eu comentava aqui com o senador Jorge Viana como nós devemos mobilizar toda essa energia dos povos do Cerrado para que em breve nós possamos ter aqui no Congresso Nacional, representando os povos do Cerrado, pessoas como Iparidi Chavante, como Braulino Caetano dos Santos, como Maria Nice, como seria bom, né, ter essas pessoas representando os povos do Cerrado aqui no Congresso Nacional. O Braulino e o Iparidi vão precisar sair para uma audiência com a ministra do Meio Ambiente, o senador Jorge Viana também, porque vai viajar para o seu estado. Nós também já estamos chegando ao final da nossa audiência pública. Daqui a pouco nós teremos a oportunidade de ouvir o Terno de Moçambique e Congo de Catalão ao final. Mas nós vamos ouvir agora o senhor Francisco José Barbosa de Oliveira, filho, diretor do Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente.
Praticamente, boa noite a todos. Já estamos aí 18h. Senador Rodrigo Hollenberg, demais colegas que permanecem na mesa. Eu vou ser bastante breve, porque acho que a gente já falou bastante. O senador disse que a gente veio aqui, acima de tudo, para ouvir aqueles que já me antecederam, especialmente aqueles que representam os povos do Cerrado. Então, a minha fala, eu vou me ater a poucos pontos e, como eu estou à frente de um trabalho que busca, acima de tudo, conduzir um plano de prevenção citado pelo Donizete, aqui acho que cabe a gente entender como é que esse plano surge, como é que o contexto em que ele é concebido. E para entender isso, a gente vai para a Política Nacional de Mudanças do Clima, onde o governo brasileiro assumiu um compromisso de redução das emissões, um compromisso voluntário. E esse compromisso voluntário, ele é traduzido num plano que, por sua vez, tem um conjunto de planos setoriais. E esses planos setoriais, dentre eles, nós temos dois que estão diretamente relacionados aqui à nossa conversa. Um deles é o que o Jorge Viana lembrou bem, o senador Jorge Viana, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, que, desde 2004, vem fazendo um trabalho contínuo, intenso. Já são aí, praticamente, de 2004 a 2012, são 8 anos de um plano que busca reduzir as taxas de desmatamento, e a gente pode, a partir do que o próprio Jorge Viana colocou, com os seus eixos, esse plano vem atingindo, vem logrando o seu objetivo de reduzir as taxas de desmatamento na Amazônia. Mas isso foi conseguido com muito trabalho de todos aqueles que vivem na Amazônia, sejam os governantes, sejam as populações que lá estão presentes, como bem disse o senador, onde nós tivemos um esforço muito grande de estancar o desmatamento e, ao mesmo tempo, promover as atividades sustentáveis fundamentais para que o desenvolvimento acontecesse. E eu comecei falando pela Amazônia porque foi ela que propiciou esse plano, que há 8 anos vem andando, a gente pensar que era um modelo que poderia ser replicado para os demais biomas. E foi aí que surgiu o plano mencionado pelo Donizete aqui, o Plano de Prevenção e Controle de Desmatamentos e Queimadas para o Cerrado. E nesse plano, ele respeita a mesma lógica do plano da Amazônia, onde a gente tem um eixo de monitoramento e controle, onde você busca estancar os maiores problemas, trabalhar no segundo eixo a questão das áreas protegidas, bem lembradas aqui, que precisam ser ampliadas de forma clara para o bioma cerrado, e também a questão do ordenamento territorial. E um terceiro eixo que trata do fomento às atividades sustentáveis, que muitas delas foram mencionadas aqui e que estão organizadas dentro desse plano de prevenção e controle ao desmatamento do Cerrado. Esse plano, ele tem uma meta de reduzir em 40% o desmatamento nesse bioma. Ele, e aí eu faço um paralelo entre o que está acontecendo com o Cerrado com o que aconteceu no início do plano de prevenção e controle da Amazônia. Ele, no começo, ele teve suas dificuldades na Amazônia, ele começou a atingir resultados mais concretos a partir do seu terceiro ano, basta olhar as taxas de desmatamento que a gente observou e que foram acontecendo ao longo dos anos. E aí traz para a gente uma realidade onde a gente conseguiu fazer esse processo avançar lá, e a gente tem um compromisso muito grande, dito aqui pelo próprio senador. Hoje, o bioma cerrado tem um desmatamento maior que o da Amazônia. E é uma preocupação muito grande do Ministério do Meio Ambiente. Além disso, a maior concentração de queimadas, ela acontece também no bioma cerrado nesse momento. 55% das queimadas que estão acontecendo no país estão acontecendo no bioma cerrado. Essas queimadas vão, provavelmente, esse ano, e aí agora a gente entra no período mais crítico, vão se agravar, uma vez que a gente está caminhando pelas informações do INPE, de que o cerrado esse ano, as condições climáticas estão mostrando, estão indicando que nós teremos mais uma vez o fenômeno El Niño. E todos aqueles que vivenciaram 2007, 2010, sabem que isso traz uma necessidade de uma atenção maior dos governantes, da população que está lá no campo, com o cuidado na hora de colocar o fogo, que é muitas vezes a sua ferramenta. Então, o PP Cerrado, ele tem 2 anos, sim, e ele tem, acima de tudo, a gente fez uma avaliação dessa primeira fase do PP Cerrado e a gente conseguiu, de fato, um resultado ainda tímido para o que nós queremos. Por isso mesmo que a gente tem feito essa análise, a gente conseguiu, das ações postas nesse plano, nós conseguimos atingir 40% daquilo que a gente queria. Estamos longe de conseguir o que queremos. Portanto, se faz necessária uma revisão desse plano que se inicia a partir de agora. Nós estamos fazendo uma revisão do plano, desse plano cerrado, e vão ter os momentos para discussão com a sociedade, da mesma forma que a gente fez com o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, onde houve uma discussão no governo, isso é ampliado para a discussão com os estados e também com a sociedade. Então, nós vamos entrar numa fase, e aí todos estão convidados a contribuir para que a gente possa fazer um plano aprendendo com aquilo que não funciona na sua primeira fase e avançar com novas ideias e fazer a grande aproximação que é necessária. O plano, ele busca acabar com a dicotomia de que não é possível desenvolver e conservar ao mesmo tempo. O plano busca fazer uma sincronia cada vez maior dessas duas coisas, desses dois itens que permeiam e permearam as falas de todos aqui que me antecederam. E, por fim, eu acho que a gente tem no plano cerrado, sim, uma fortaleza para a gente avançar. E, especificamente, Donizete, sobre o macro ZE do cerrado, ele, de fato, tinha que ter sido concluído agora em setembro. Não foi, mas ele está em andamento e nós devemos concluí-lo agora no final do ano. Já tem os estudos contratados dos mapas temáticos, os diagnósticos já estão em andamento. É um atraso, mas não é, o compromisso continua de que ele seja concluído e, de fato, ele é um grande instrumento para que a gente possa fazer com que o plano avance e com que o nosso olhar para o cerrado seja diferenciado. Então, com isso, a gente tem hoje esse plano em andamento e agora passando por essa grande revisão, e que eu acho que a gente tem que, acima de tudo, estar olhando e pensando no cerrado como um grande espaço para a gente fazer o que a gente vem observando na Amazônia nesse momento, onde a gente está conseguindo algo muito mais razoável. Ainda não chegamos na meta, que foi compromisso brasileiro até 2020, que é chegar a um patamar de 3.900 quilômetros quadrados desmatados apenas, mas isso tudo visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa que estão nos afetando, e aí não só o Brasil, mas o planeta como um todo. Então, com isso, eu gostaria de encerrar usando as palavras aqui da Dora Maria Anice, que disse que eu acho que o que é fundamental para nós aqui é respeitar a terra, e aí trazendo também uma fala do Chico Mendes, que há pouco eu vi num documentário, que eu acho que o que a gente faz hoje e tem que fazer pelo cerrado e que já vem sendo feito também a gente ter em mente que aquilo que a gente faz no nosso local, no nosso espaço onde a gente vive, tem um reflexo naquilo que acontece no nosso país e no nosso planeta. Então, acho que a gente tem que sempre olhar para isso. E a fala do Chico Mendes que eu vi disso foi a seguinte, ele falou: primeiro eu pensei que eu estava preservando as minhas seringueiras, depois o meu país, e agora, isso lá em 1980 e alguma coisa, e agora eu estou vendo que o que a gente está fazendo é contribuindo para conservar, para manter o nosso planeta. Então, algo que começa lá no local, a gente enxerga que tem um reflexo global. E com isso eu encerro a minha fala bastante breve. Muito obrigado.